Audiobook Grátis apresenta. Naquele hotel da Rua do Catete havia uma sociedade heteróclita, mas toda bem colocada. O proprietário orgulhava-se de ter o senador Gomes com as suas sobrecasacas imundas, o ex-vice-presidente da ex-missão do México, a primeira ex-grande atriz de revista, com senha Chorro, Madame de Santarém, divorciada pela quarta vez em diversas religiões, o barão de Somerino do Instituto Histórico, um negociante tuberculoso che, gado das altitudes suíças com o fardo enorme da esposa, o engenheiro Pereira mais a mulher, mais 7 filhos, mais a criada, a notável trágica Zumira Simões em conclusão da sua última peregrinação provincial em companhia do elegante Raimundo de Souza. Duas senhoras entre viúvas, solteiras ou estrictamente casadas, enfim, todo um mundo variado, mas que pagava bem. De resto, o proprietário, como assegurava a ex-estrela de revista, correspondia, isto é, servia com cuidado. Havia eletricidade em todos os quartos, um aparelho de duchas no terraço de cima e um cozinheiro chinês. Se égua-se a ST4T um almoço, era curioso ver toda aquela gente na sala de baixo, ornada de palmeiras e de flores comuns, entre os metais polidos das guarnições das mesas. A sala era baixa, com uma luz baça de recanto submarino. Parecia um aquário. A mim, pelo menos. As actrizes tomavam ares graves de peixes evoluindo cerimoniosamente no fundo de água para cumprimentar as damas sem palco. Os homens eram reservadíssimos. Tudo aquilo mastigava calado, cada um na sua mesa, batendo o talher. Só quando havia hóspede de novo é que surgiam frases breves. Quem é? O deputado Gomensoro. Sempre grandes nomes, gente importante, um complexo armorial de celebridades, funcionárias e de titulares empastilhados. E à noite, no saguão de entrada, saguão de mármore que o gerente forrara de velha tapeçaria e guarnecera de um indizível mobiliário hesitante entre o estilo otomano, os Belchiors e o confortável inglês, podia-se ver os representantes de todas as classes sociais, desde a diplomacia até o trololó. Precisamente tínhamos mais dois hóspedes, o velho ministro do Supremo, Melchior, e seu sobrinho Raul Pontes, rapaz elegante, vivaz, espirituoso, com 20 anos irresistíveis. Todos no hotel respeitavam Melchior e gostavam do Raul, e ainda ninguém esquecera sua verve quando o deputado Gomensoro, depois de apertar-lhe a mão, dera por falta do relógio. Onde se fora o relógio? No bonde? Roubado? Saíra Gomensoro com ele? O doutor Raul Pontes ria a bom rir. O relógio evaporara-se de certo. Era o calorimetria e ficou muito bem aquele estouvamento, tanto mais quanto o velho Melchior, representante da justiça, mostrava-se incomodado. No dia seguinte, ao vestir-me para o almoço, lembrei que na minha gravata creme ficava bem um alfinete de turmalina azul com brilhantes do cabo, linda joia e lindo presente. Abri a gaveta onde o deixara à noite. Não estava lá. Abri outras gavetas, procurei, remexi malas a bolsas. O alfinete desaparecera. Quis descer, prevenir o gerente. Mas contive-me. Podia telefone atirado para qualquer canto. Quando se quer achar um objeto, a gente está vendo e é como se não o visse. Depois uma queixa sem provas contra o criado acirra má vontade. Menos talvez que as queixas com provas, mas sempre o bastante para sermos mal servidos. Eu sou prudente. 3 ou 4 dias depois, no saguão, o senador Gomes, que só tinha livros e roupas velhas no seu aposento, perguntou-me de repente, apóstrofo, você tem um alfinete de turmalina azul, não? Além de prudente, sou inteligente. Por que diabo naquele distinto hotel, o senador indagava de um alfinete desaparecido? Telefone ia apanhado por farsa? Era pouco próprio para o alto cargo legislativo, mas para mim uma confiança simpa são cadear vê que é lá, Rudai 4. Cedilha o ata dentro da noite tica. Fez-me o efeito de um piparote no ventre. A responde, tenho sim. Por que pergunta? Ainda hoje saí com ele. Gomes travara com a genial Zumira Simões, oráculo teatral de Aquém e de Alenmar, uma discussão superior sobre Calderón de la Barca, a quem, aliás, ambos imputavam várias peças de Lope de Vega. Então elevada esfera da dramaturgia espanhola, Gomes não respondeu à minha pergunta, e eu que nessa noite não saí de casa, ao subir antes do chá, encontrei no corredor apenas o velho Melchior meio abatido, fechei a porta por dentro, dormi e no dia seguinte dei por falta do meu forte monai de prata. Coisa estúpida afinal. O gatuno, porque era o gatuno, não havia dúvida, o gatuno ou farcista sem graça deixara a minha carteira e deixara até os níqueis, certo para mostrar que aquilo era seu, que aquilo estava, ali porque ele voltaria. Que fazer? Prevenir o proprietário? Mas eu estava num hotel tão distinto. Era pouco correto e estabeleceria o desequilíbrio na confiança geral. Não. Seria melhor esperar. No dia seguinte, como voltasse de ouvir o Dona César de Bazan com Zumira Simões e o Brumeliano de Souza, enquanto de Souza subia à frente, a atriz murmurou: Ah! Meu amigo, este hotel tem casos curiosos. Sabe que fui roubada? Seria o Orneu Dime o Ad na Idade Aldi? Pirei maior que dentro da noite às, sim. O objeto tinha um valor todo estimativo, era um berloque que me dera o Raimundo logo no começo da nossa ligação. Não lhe diga nada que o incomodaria. De resto, não sou eu a única. O Dr. Pontes foi também roubado no seu portemonnaie, como eu, o senhor também. Mas estamos na caverna de Ali Baba. Horas depois, felizmente, rebentava o escândalo. Pela manhã, Madame de Santarém dera queixa por lhe terem roubado um face à mão de madrepérola com incrustações de ouro sob desenhos, dizia ela, de um pintor húngaro. E o gerente pôs fora o criado Antônio, porque a ele faltavam também passadores de guardanapos, dois, três por dia. Antônio saiu protestando, furioso. Falou até de processo por perdas e danos. Crá um ladrão cínico. E durante o almoço a conversa generalizou-se. Ninguém escapara. O que acontecera com... Migo acontecera com de Souza, com o barão de Somerino, com o negociante tuberculoso, com o ex-vice-presidente da ex-missão do México, com a estrela revisteira, com o Dr. Melchior. Todos tinham sido roubados e confessavam por desabafar. Havia até mesmo recordações. O Dr. Pontes, o nosso caro Raul, indagava da genial Simões, Vossa Excelência andava à cata do ladrão naquele dia em que a encontrei no corredor. Não ainda não sabia. Tive apenas um pressentimento. Acho que deviam prender o homem. E W mais a U? Fê. Mas não há provas. Exclamava Madame de Santarém. Não encontraram nada. Era esperto. No dia em que desapareceu o meu face a mãe, não saí do quarto. Roubos excepcionais, estamos no domínio dos ladrões geniais. Precisamos de um grande agente deductivo para resolver o crime e prender o Antônio Copeiro? Ora, para ladrões desse gênero basta a nossa polícia. Aliás, o tal Antônio Gatuno parecia mais um doente. O homem afinal não tirara nunca dinheiro, e as argolas de guardanapos do hotel eram lastimáveis como valores. Mas, fosse Gatuno genial ou doente, Antônio partira e a confiança renascia. Passamos assim uma semana e, com grande pasmo nosso, Madame de Santarém e a atriz Zumira Simões, no mesmo dia, à mesma hora, encontraram em cima do lavatório, um o seu face a anar, outro o seu berloque. E uma aventura. E um caso de diabolismo. Sentenciava o negociante tuberculoso. O hotel convulsionava-se. Sul senador Gomes resmungou, que besta. E aquela frase dita tristemente preocupou-me. No fundo, porém, o sujo e ilustre homem tinha razão. O gatuno, ou os portman da ladroeira não era Antônio, era outro, existia, anunciava sua presença, estava ali, ao nosso lado. Audácia? Loucura. Estupidez? No dia seguinte o AMFM dentro da noite 13 dedeu-se por falta do colar de ouro com pedras finas da Cris Simões, os brincos da mulher do tuberculoso sumiram-se. Foi o terror. Os hospedes trancavam o quarto e saíam levando os valores no bolso, mesmo para almoçar. A limpeza era feita na presença dos respectivos locatários. Já ninguém se falava direito, já ninguém conversava. Havia entre nós um ladrão. Um ladrão. O medo prendia as senhoras aos quartos. Ninguém saía sem necessidade urgente, com receio de ser apontado pelo, menos um segundo, como fora o Antônio. Éramos os forçados daqueles crimes, tínhamos que chegar à tragédia. O gerente, livido, armava uma polícia interna ferocíssima. Os criados serviam, coltados. Com uma humildade dolorosa, temendo a suspeita, o ex-vice-presidente da ex-missão do México teimava em escrever ao chefe de polícia, em varejar os quartos. Bel, pelo amor de Deus! Gemia o proprietário, é outra tolice, acrescentava Gomes. Nós temos aqui gente respeitável. Pois está claro. Dizia logo Madame de Santarém, divorciada pela quarta vez. E apesar da vigilância, continuaram a desaparecer objetos. Não era possível. Ou sair, ou dar queixa à polícia. Uma vez encontrei na cidade Melchior e Pontes, acompanhando Madame de Santarém a uma confeitaria. Eram 2 horas da tarde. Voltei à pensão. Por uma coincidência, morava no mesmo corredor que essas 3 pessoas, mesmo pegado ao senador Gomes. Estava a despir-me, quando senti passos abafados. Abri a porta devagar. Crau alegre e sempre espirituoso Pontes. Vinha para o seu quarto. Mas não. Parou no quarto de Madame de Santarém, experimentou uma chave, torceu, entrou. Oh! A imoralidade dos hotéis honestos. O felizardo ia gozar as delícias de um agresmidi amoroso com a honestíssima senhora. Pouco depois, porém, ouvi um leve rumor, espiei de novo. Era Pontes, com o ar mais natural, que fechava o quarto e andava lígero. Quis fazer-lhe uma pilheria, gritar, aí Maganaão. Ou outra parvoíce qualquer, porque eu sou de natural pandego. Mas deixei para o jantar, recolhi. E no jantar, Madame de Santarém, que chegara momentos antes, apareceu transmudada, tinham-lhe roubado o broche de rubis. Estávamos todos no salão e sustiveram-se todos num pasmo raivoso, quando a gentil senhora bradou, acabam de roubar o meu broche de rubis, mais um. Os meus olhos cravaram-se no doutor Pontes. Tinha o mesmo pasmo dos outros, o mesmo ar, o mesmo olhar. Uma ideia atravessou-me o espírito. Era ele o Catuno. Não havia dúvida. Era agarrá-lo ali, logo. Mas se fosse apenas o amante? Afinal era um homem que devia respeitar a família e o tio. As provas eram contra ele, absolutamente contra. No hotel ninguém poderia lembrar-se de sair, Radharaa, Esa e S.P.U., A.A.S. Igual. A mais me queso S, Y é vias B mais ni ADL é Edia ou ABM é quepre dentro da noite 137 depois daqueles roubos. A situação precisava ficar clara. Eu cometeria um escândalo, diria ali que o vira entrar no quarto de Madame de Santarém e as explicações viriam depois. Ia falar, ia contar tudo, quando senti que pesavam em mim os 2 olhos do senador Gomes, enquanto este, balançando a cabeça, balançando a faca entre os dedos, parecia por todos os modos pedir-me para não dizer nada. Gomes sabia. Desde o dia em que falara do meu alfinete. Contive-me. Mesmo porque entravam a Pepita, mais o seu cachorro, ambos desesperados com o desaparecimento de um anel marquise, admirável, segundo a opinião da Estrédia. O engenheiro Pereira ergueu-se. Gerente. Não fico mais um dia no seu hotel. A situação é delicada para o primeiro que sair do ergastulo, mas eu arrosto-a. Tenho família, tenho uma esposa nervosa e tenho valores. Sou o engenheiro Salústio Pereira. As minhas malas passam pelo seu balcão, para o exame. Tire-me a conta. O diplomata, que, entretanto, devia 5 semanas, teve um esforço, eu também saio. Os outros ficaram quietos, incapazes, mas com grande admiração minha, o doutor Pontes falou, vivemos nesta aflição há já algum tempo. Há um gatuno aqui, ou um gatuno de fora que, possui a chave. Fi isso, a chave. Atalhei eu, mas apesar do mutuo respeito que nos deve e Y8 dela eros dentro da noite mós, a desconfiança existe. Ora, eu já pensei mal de meu tio. Proponho, pois, que ao sair daqui, façamos uma passetata pelo hotel, entrando e varejando todos os quartos. Serve. Eu tinha acabado de sorver o café e admirei Pontes, ou um gatuno esplendido ou um inocente. Em compensação, o senador Gomes olhava, à porta absolutamente pálido. Que seria passar? Serve. Tornou a dizer Pontes. Mas está claro, fez o Gomes. Partimos todos para a passeata lá da entrada. E o meio alegre de acabar com uma pressão séria. Apoiado. este ponte sempre o mesmo. É mais Gomes erguia-se no rumor das exclamações. Crigui-me, alcancei-o no corredor. Estávamos sós. Sussurrei-lhe, e, o gatuno é ele. Viu entrar no quarto da Santarém, não é, então quem é? Não sei. Impossível negar mais tempo. Ou, senhor diz-me ou eu explico tudo em público. Sou muito respeito. Gomes teve um gesto alucinado, junto à escada que dava para os aposentos superiores. Ei, nada de palavras inúteis. Jura segredo? É um crime. E, jura. Juro. Já Yuri, pois salvemos uma pobre mulher, salvemos e, asda e pá dentro da noite 139 e ele uma desvairada, meu amigo, salve-moa. Não. E pergunte por quê. Amo-a como pai, como amante, como quiser. Cá ela que rouba, é ela. Não há meio de impedir. Vou mandá-la embora e ao mesmo tempo tremo de vela no cárcere. E louca. Neste momento mesmo estamos à mercê da sorte e do disparate do Pontes, a quem eu devia odiar. Mas vamos salvá-la. E preciso salvá-la. Tudo será restituído. Já tenho feito isso. Psiu. Esconda-se, esconda-se. Aí, debaixo da escada. Não a veja, não a veja. Alguém descia a escada subitamente. Escondi-me com o coração batendo, enquanto Gomes amparava-se ao corrimão. O silêncio parecia aumentar a vastidão da escada. A voz do Gomes indagou, tudo. Sim, meu medroso, sim, eu tinha tudo junto. Toma. E agora, até. O vulto passou para o saguão de entrada. Da sala de jantar vinham vindo os hospedes, excitados com aquela investigação policial aos quartos. Trêmulo, lívido, Gomes meteu-me na mão um embrulho, enquanto empurrava nas vastas algibeiras da sobrecasaca e da calça outros pequenos rolos, a dizer, amanhã, restituiremos pelo correio, amanhã saem muitos. Sê bom, salva. E era atroz, era trágico, era ridículo ver aquele homem ilustre e honesto aguardar os roubos de Oyer Carri 4 em 140, dentro da noite uma cleptomana satânica e era estúpido o que eu fazia. Mais irresistível. A fosse quem fosse essa gatuna inteligente, era de uma ousadia, de um plano, de uma afiteza, de um egoísmo diabolicamente esplendidos. Estiquei o pescoço na anciã da curiosidade, a saber quem era, a ver quem podia ser no hotel tão cheio de hospedes, aquela de que me fazia cúmplice, aquela que misteriosamente, impalpavelmente, durante um mês, trouxera ao hotel atmosfera de dúvida, de crime, de infâmia. E, contendo um grito de pasmo, vi Madame de Santarém entrar no saguão sorridente e calma.